Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, autorizou a quebra do sigilo bancário do presidente da República, Michel Temer. É a primeira vez que um presidente tem as suas contas abertas pela justiça. Confira com Cariane Costa.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, autorizou nesta segunda-feira a quebra do sigilo bancário do presidente Michel Temer. Barroso é o relator do inquérito que investiga o suposto favorecimento da empresa Rodrimar por meio da edição do chamado Decreto dos Portos, publicado em maio do ano passado. Após a repercussão da quebra de sigilo na imprensa, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência informou, por meio de nota, que Temer vai solicitar ao Banco Central todos os seus extratos bancários e vai tornar pública essas informações. O texto diz ainda que o presidente não tem nenhuma preocupação com as informações de suas contas bancárias. Mais tarde, no Palácio do Planalto, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, convocou os jornalistas e reafirmou a posição do governo de divulgar as cópias dos extratos bancários. Marum disse ainda que o decreto não beneficiou a empresa Rodrimar e que essa decisão do ministro Barroso causou indignação e constrangimento ao governo.
O presidente vai divulgar seus extratos, não tem nada a esconder, mas encontra-se contrariado, indignado até por essa decisão que nós consideramos completamente indevida, principalmente em função do fato de que este inquérito é um inquérito que não possui base fática alguma para justificar uma medida como essa.
No inquérito dos portos, além de Temer, são investigados o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures e os donos da Rodrimar. Em nota, o Banco Central informou que não comenta ordens judiciais envolvendo situações de quebra de sigilo de terceiros. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
E o Superior Tribunal de Justiça julga hoje um pedido do ex-presidente Lula para tentar evitar que ele vá para a prisão. Daniele Soares.
O Superior Tribunal de Justiça julga nesta terça-feira o habeas corpus preventivo pedido pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No julgamento, o STJ vai analisar o mérito do recurso no qual Lula pretende evitar a prisão após a condenação em segunda instância. Em janeiro, o vice-presidente da corte, ministro Humberto Martins, negou um pedido de liminar feito no mesmo recurso. Agora, o mérito final da apelação será julgado pela quinta turma da Corte Superior, composta por 5 ministros. Após a rejeição pelo vice-presidente do STJ, os advogados recorreram ao Supremo Tribunal Federal. Mas o ministro Edson Fachin negou o habeas corpus, esclarecendo que a Suprema Corte não poderia analisar o caso, já que o STJ ainda não havia julgado o mérito do pedido. Fachin também enviou o recurso para o plenário julgar. Agora cabe à presidente, ministra Carmen Lúcia, marcar data para o julgamento na Suprema Corte, o que ainda não foi feito. Em janeiro, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, confirmou a condenação de Lula na ação envolvendo o triplex no Guarujá, em São Paulo. Os desembargadores também aumentaram a pena do ex-presidente de 9 para 12 anos de prisão. De acordo com o Supremo, é válida a prisão de condenados em segunda instância, mesmo ainda cabendo recursos a tribunais superiores. A defesa do ex-presidente apresentou no dia 20 de fevereiro recurso contra a decisão do TRF. Os advogados apresentaram os chamados embargos de declaração, quando a defesa pede explicações sobre a decisão. O recurso não tem poder para alterar o resultado da condenação. O Tribunal de Porto Alegre ainda não marcou data para o julgamento dos embargos. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
O Ministério da Educação divulgou a segunda chamada do ProUni, o Programa Universidade para Todos, que distribui bolsas de estudo integrais e parciais em cursos superiores de instituições privadas. Detalhes com Cíntia Moreira.
A segunda chamada do Programa Universidade para Todos, o ProUni, foi divulgada e quem quiser conferir o resultado deve acessar o site prouni.mec.gov.br. Os candidatos que forem convocados terão até a próxima sexta-feira para comprovar os dados informados na universidade que escolheram para estudar. Caso não seja aprovado, é possível entrar em uma lista de espera entre os dias 16 e 19 de março. De acordo com o diretor de Políticas e Programas de Educação Superior do MEC, Vicente Almeida Júnior, o ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos superiores de graduação de instituições privadas.
O programa permite ao jovem que vem da escola pública ou da escola privada na condição de bolsista integral ter uma chance de acesso ao ensino superior. São bolsas integrais e bolsas parciais de 50%. As bolsas integrais são destinadas aos estudantes que comprovam renda de até um salário mínimo e meio. As bolsas parciais são destinadas aos jovens que comprovem renda de até 3 salários mínimos.
Podem concorrer às bolsas do ProUni brasileiro sem diploma de curso superior e que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio em 2016 com nota superior a 450 pontos e que não tenham zerado a redação. Nessa edição, foram ofertadas aproximadamente 243 mil bolsas. Reportagem Cíntia Moreira.
O Ministério Público do Paraná entrou com um recurso pedindo o aumento da pena do ex-deputado Luiz Fernando Ribascalli Filho. Ele foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão por duplo homicídio com dolo eventual pelas mortes de Gilmar Rafael Souza Yared e Carlos Murilo de Almeida num acidente de trânsito em Curitiba que aconteceu em 2009. Apesar de condenado, Carli Filho segue em liberdade até que o Tribunal de Justiça do Paraná julgue todos os recursos. Caso a pena seja confirmada, o ex-deputado deve ser preso imediatamente. A defesa também está recorrendo dessa decisão do Tribunal do Júri tomada semana passada e agora a gente aguarda o julgamento dos recursos para saber o que vai acontecer com o ex-deputado Ribascalli. Uma operação contra uma quadrilha acusada de tráfico de drogas e assassinatos está sendo realizada hoje em Umuarama. Rafaela Lorenzen.
As polícias civil e militar realizam uma operação contra o tráfico de drogas e homicídios em Umuarama, no noroeste do estado, nesta terça-feira. Ao todo, são cumpridos 18 ordens da justiça, 13 de busca e apreensão e 5 de prisão. As investigações foram realizadas pelo setor de inteligência das polícias civil e militar, que trabalharam para identificar suspeitos e os locais onde eles possam ter escondido armas, drogas e provas de crimes. Segundo o delegado Fernando Hernandes Martins, a operação é necessária por causa do índice alto de crimes envolvendo o traficante de drogas na região. 5 suspeitos já foram presos e junto com eles foram apreendidos celulares. O delegado acredita que os dados encontrados nos celulares podem conter provas da participação dos suspeitos em assassinatos, tráfico e outros crimes da quadrilha. Rafaela Lorenzen para o Paraná de hoje.
Vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho, um levantamento que mostra que um trabalhador morre a cada 4 horas vítima de acidente aqui no Brasil. E uma orientação aos aposentados que precisam declarar o imposto de renda.
Paraná de hoje volta já.